1.400 kHz AM passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Para as suas saudações iniciais, Dr. Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Alexandre Santana.
Uma tarde abençoada a todos vocês que nos acompanham.
Terezinha Lumbreiras.
Queridos companheiros, é uma alegria enorme estar de volta aqui com vocês.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1.400 kHz AM. Vai para o mundo pela internet, radioriodejaneiro.digital. O nosso programa é interativo, amado ouvinte. Nesta fase de adaptação às novas plataformas, nós estamos fazendo a interatividade através do WhatsApp. Então acesse o número abaixo. O nosso telefone convencional continua funcionando ainda, né? O tradicional. E qual é, Alonso?
3386-1400.
Muito bem. Agora, para fazer a conexão pelo WhatsApp, o telefone do WhatsApp, DDD é 21 984867633. Repetindo, o DDD é 21 984867633. Acesse ou envie sua mensagem. Responderemos a ela na segunda parte do nosso programa. Ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até às 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversaria hoje, ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Olá, queridos ouvintes. Estamos de volta com um Sorriso de Esperança e temos alguns fatos relevantes a serem exaltados. E o primeiro dele, que aconteceu de importante, é que o Marechal do Ar, Hugh Dowding, estudioso e divulgador do Espiritismo, solicita ao Parlamento da Inglaterra o reconhecimento do Espiritismo como religião naquele país, no que foi atendido. Vejam a relevância desse fato num país britânico, onde esse cidadão teve a iniciativa de divulgar a doutrina, de solicitar o reconhecimento da doutrina espírita no que foi atendido. Fato importante ocorrido no dia 30 de julho de 1952. E temos a destacar como fato acontecido relevante, muito relevante para o movimento espírita, o programa Pinga Fogo, que acontecia na TV Tupi de São Paulo, com o intuito de divulgar assuntos referentes à política, mas que, ao longo do período, eles tiveram alguns problemas com a censura, com o AI-5 principalmente, e tiveram que reformar o programa. a estrutura do programa. E o fato que aconteceu muito relevante, que eu disse para a nossa doutrina espírita, é que no dia 28 de julho de 1978, foi ao ar o primeiro programa Pinga Fogo com entrevistas. E nada mais, nada menos do que nosso Francisco Cândido Xavier foi o convidado desse momento. E como entrevistado, recebeu esse convite, ele foi ao ar ao vivo, retransmitido em rede nacional, coisa que era pouco comum à época para as emissoras televisivas. Esse programa tinha uma previsão de uma hora de duração, mas Francisco Cândido Xavier, já como fenômeno de ter que responder vários questionamentos sobre vários assuntos, foi estendido durante 3 horas, onde Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, respondeu a diversas questões de diversos jornalistas, diversas celebridades presentes que o interrogavam. Mas não parou aí. Nosso irmão foi convidado por uma segunda oportunidade no mesmo ano, no dia 21 de dezembro, para dar continuidade a este jogo de entrevistas desse programa chamado Pinga Fogo, porque fez tanto sucesso, foi tão relevante no primeiro momento, que o convidaram para uma segunda oportunidade. E foi maior ainda a repercussão, tendo duração de 4 horas. Vejam vocês, um programa que era previsto para 1 hora. E aí Francisco Cândido Xavier, como não poderia deixar de ser, acompanhado por seu mentor, Emmanuel, respondeu a todos os tipos de questionamentos. E assim dando visibilidade ao movimento espírita à época e até os dias atuais. Divulgação da doutrina espírita, certamente, mas ao movimento da doutrina espírita, o que perdura até os nossos dias. Chico Xavier, ele em ambas ocasiões respondeu a queima-roupa todas essas perguntas. Como entrevistadores como Saulo Gomes, Reale Júnior, L. Alves, Herculano Pires, Freitas Nobre, entre tantos outros. Vejam vocês a importância desse fato. E para você, amado ouvinte, que não conhece ainda o programa Pinga Fogo, ele está disponível no YouTube. Para quem quiser acessar, coloca o título Programa Pinga Fogo e lá teremos acesso a esse, não só a primeira, como a segunda versão desse programa. Fica a dica.
Ordem de Deus. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ela manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente e na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la. Caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores, todos esses aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues pejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo e assim mesmo a ordem, esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem. Conscientizando-te que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedade e desgostos, porque esse hálito de Deus que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas.
Estudando Evangelho com Alonso Santos.
Então, queridos ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado O Evangelho Segundo o Espiritismo, que nós sempre convidamos você a participar dessas reflexões juntamente conosco. Por isso, sempre pedimos a você que pegue aí na sua livraria, na sua biblioteca ou na sua escrivaninha o seu Evangelho Segundo o Espiritismo. O nosso é editado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e traduzido por Guilherme Ribeiro. Se o seu Evangelho tem uma outra editora, um outro tradutor, não tem problemas, porque o conteúdo é o mesmo. No programa anterior, nós iniciamos o capítulo 5, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. E nós conversamos um pouquinho sobre as passagens evangélicas, né, contidas em Mateus e Lucas, né, sobre esses sofrimentos que são inerentes ao ser humano e que na época de Jesus as pessoas pouco compreendiam. Então se questionava muito sobre Deus, sobre a providência divina, os porquês, sem entender bem as causas dos sofrimentos, porque uns sofriam, outros não, porque para uns a vida parecia sorrir, tudo dava certo, para outros ao contrário, tudo era com dificuldade. Então, aos poucos, Jesus foi explicando para eles os critérios da providência divina. Primeiro, de termos que admitir as reencarnações, as múltiplas vidas do espírito. Os corpos são perecíveis, mas os espíritos não. Então, através desse entendimento, que o espírito acabou a vivência do corpo físico, ele retorna à espiritualidade, se prepara e volta de novo ao corpo, assim ele tem a oportunidade de passar por todas as situações, tanto uma vida de riqueza quanto a de pobreza, quanto em vários países, em várias raças, nos dois sexos, masculino, feminino. Então aí ele vai adquirindo a vivência, a experiência, vai passando por tudo que é necessário para o seu aprimoramento, para a sua compreensão, para a sua evolução. E aí prova que, de fato, há um Deus e, acima de tudo, há uma justiça divina. Então, aqui nesse subtítulo que nós vamos reflexionar hoje, subtítulo Justiça das Aflições, nós vamos entender, de fato, a perfeição desse Deus e de que forma que essa justiça é feita. Então pega aí seu evangelho, abre aí capítulo 5, subtítulo Justiça das Aflições, item 3. E vamos à nossa reflexão. Item 3, vai dizendo assim Kardec: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo, né? Uma enganação. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, de fato, é muito difícil. O sofrimento é rejeitado por todos. Vocês devem estar até pensando, claro, ninguém tem tendência para ser masoquista. Quem é que gosta de sofrer? Sofre por necessidade, por imposição da vida, mas dizer que se sofre com prazer, de fato, aí também não chegamos a esse ponto de evolução e de compreensão, né, querido ouvinte? Por isso que ele está dizendo aqui sobre isso, né? Que é muito difícil compreender a conveniência de sofrer para ser feliz. E ele vai dizendo ainda assim, nesse mesmo parágrafo, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? É verdade, são questionamentos válidos, né? Muito bem argumentados. Por que um sofre mais do que o outro? Qual o critério para que isso aconteça? De que forma que isso se dá, não é? E ele vai dizendo assim, não é? É repetindo, por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? E ele ainda vai questionando, por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Nossa, isso então como é contestado, né? Ainda mais quando você vê que pessoas que têm toda uma facilidade, né? Tudo para ela é fácil, né? Muito bem aquinhoadas, e fazem mau uso dessas riquezas, desse potencial que tem nas mãos, né? Usam geralmente, né, no estrago de comportamento, de conduta, se desvirtuando do verdadeiro sentido da vida, e você fica se questionando, poxa, por que eu dei tudo isso para essa pessoa que não valoriza, que faz mau uso, ainda usa para prejudicar? Bom, dá para fulano, que fulano é mais necessitado, de uma pessoa séria, boa. Então você começa a questionar a providência divina, os critérios da providência divina, né? E ele vai seguindo ainda aqui nessa reflexão, né? É, repetindo esse questionamento, né? E, todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. É, num primeiro momento, num julgamento apressado, é verdade. Mas ele vai dizendo assim ainda, prosseguindo nesse parágrafo: entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade, ou seja, dando preferências a uns e rejeitando a outros. Não pode. Então, é isso que ele vai colocando aqui, né? A conclusão dele. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então você vai perceber que todos têm as mesmas oportunidades, todos vão reencarnar ricos, na riqueza, na pobreza, na miséria, na fartura, em diversos países, nos dois sexos, todos vão passar, terão todas as oportunidades. Uns vão aproveitar, outros vão desperdiçar. Uns vão progredir mais rápido do que outros, enquanto outros vão retardar o seu progresso, aumentar a sua carga de sofrimento. Mas o que nós vamos ver no decorrer desse capítulo é que tudo tem critério, toda a providência divina verifica, não dá preferência a nenhum dos espíritos, as oportunidades são iguais, desde o ponto de criação, que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Simples, nem bons nem maus, e ignorantes, sem conhecimento. O ponto de partida foi o mesmo para todos. E Jesus também um dia foi assim? Um espírito simples e ignorante? Foi também. Começou do mesmo ponto de partida que nós outros. E fez a sua evolução em linha reta. Passou por todo tipo também de sofrimento, todas as provas, e chegou a essa posição, a essa condição de espíritos puros, que um dia nós chegaremos também. Não sabemos quando, mas um dia vamos chegar. E você não fique triste não, porque você já caminhou bastante. Desde que o Espírito foi criado, ele já andou muito. É claro que está distante ainda do Espírito Crístico, mas também já está muito distante do ponto de partida de simples e ignorante. Kardec até fez esse questionamento, ele quis saber como é que estava a evolução de nós, os espíritos, né? E lá na Gênesis, onde ele faz esse questionamento, lá mesmo ele responde: olha, você quer saber mais ou menos como é que está a sua posição em relação ao Espírito Crístico, a Jesus? Quanto você já caminhou? Aí ele mostrou lá que a distância nossa para Jesus, em termos de evolução, é a mesma da bactéria, que foi um ser primitivo, para nós. Então você vê que já caminhou bastante. Ora, a bactéria não é um ser unicelular primitivo, nem todas as organelas completas têm, não tem membrana nuclear, né? Primitivo mesmo. E você já caminhou até hoje, você já está como um ser hominal, que já raciocina, já consegue distinguir as coisas. Então nós já caminhamos bastante. É claro que também a distância para Jesus é longa, mas isso nos estimula a seguirmos adiante e ver que na providência divina tudo é perfeito, tudo se encadeia, tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão de ser. E ao longo desse capítulo nós vamos entendendo no nosso passo a passo a justiça de Deus, e no final dele nós vamos dizer assim: é verdade, bem-aventurados os aflitos. Mas calma, vamos passo a passo. Próximo programa a gente adianta mais um pouquinho. Permaneça com a paz desses benfeitores que estão aí ao seu lado, por conta de você estar com o Evangelho em suas mãos. João,
vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, sexta-feira, 16 horas. Noite, quarta-feira, 19h30. Núcleo Paulo e Estevão. A rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8 horas e 30 minutos. Tarde, 14 horas. Segunda, quarta e sexta-feira. E às 17h30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19 horas e 20 horas e 30 minutos. E sexta-feira, 18 horas e 20 horas. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14 horas. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevam, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No núcleo Paulo Estevam, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas. E grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevam, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Teresa, em Copacabana.